As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Um senhor de 82 anos perdeu a vida na sequência de uma queda que sofreu no Regimento de Engenharia de Tancos em Vila Nova da Braquinha. O alerta foi dado pelas 10h40 desta quarta-feira. Por aquilo que a nossa redação apurou, o senhor estaria a subir umas escadas quando caiu e tudo indica que terá sofrido na altura um traumatismo crânio-encefálico. Apesar dos esforços das forças de socorro, entre as quais os bombeiros de Vila Nova da Braquinha e ainda da viatura médica de emergência e reanimação do Médio Tejo, o óbito foi declarado no local. A vítima era civil e estaria de visita à citada unidade. Finalmente, um dia sem casos no Médio Tejo, algo que já não acontecia há algum tempo. E as boas notícias não se ficam por aqui. Houve registro para duas altas, precisamente de duas senhoras residentes no Conselho de Tomar. Ou seja, até esta altura houve 288 casos confirmados na região, 121 dos quais ainda ativos. Os concelhos do Médio Tejo com maior número de casos ativos são Orém, 39, Torres Novas, 34 e Abrantes, 24. Pelo contrário, há concelhos como Vila Nova da Barquinha, Constância, Tomar e Cerdual que não têm qualquer infecção em curso. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 89 infecções e 50 recuperações. Torres Novas, 59 casos, 19 recuperações e 6 mortes. Abrantes, 44 infectados, dos quais 20 já estão curados. Entroncamento, 31 infecções e 22 recuperados. Tomar, 24 casos, com 20 recuperados e 4 óbitos. Alcanena, 19 casos, 10 recuperações e 2 vítimas mortais. Mação, 7 infecções e 1 recuperado. Vila Nova da Barquinha, 7 casos, todos eles já dados como curados. Constância, 3 infecções, todas elas já recuperadas. Ferreira do Zezer, 3 casos, 2 dos quais recuperados. E Sardual com 2 casos, ambos recuperados.
Rádio Hertz, informação.
Morreram mais 3 pessoas em Portugal que estavam infectadas com Covid-19 numa globalidade de óbitos que já chega aos 1.579 desde a chegada da pandemia ao nosso país. Este indicador foi confirmado no boletim desta quarta-feira da Direção-Geral da Saúde, que deu assim conta da morte de 2 pessoas residentes na região de Lisboa e Vale do Tejo e uma do norte do país, todas elas com idade superior a 80 anos, faixa onde já houve 1.059 mortes. O norte continua a ser a região com maior número de óbitos, 819, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo, 475, e o centro, 248. Nos Açores e no Algarve já perderam a vida 15 pessoas, enquanto no Alentejo há a lamentar 7 mortes. A Madeira continua sem óbitos. No que a infecções diz respeito, a DGS apontou para a detecção de mais 313 casos, 218 dos quais na área metropolitana de Lisboeta, o que equivale a cerca de 70% das doenças mais recentes. Já foram dadas como recuperadas 27.798 pessoas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Hospital de Santarém está a receber doentes infectados com Covid-19 que estavam na unidade Amadora Sintra, estrutura que já ultrapassou o limite da sua capacidade para internamento de pessoas com a referida patologia. Por aquilo que a nossa redação apurou, estão em causa 4 doentes, um indicador confirmado por Paulo Sintra, diretor clínico do Hospital Distrital de Santarém, em declarações à agência Lusa. Tudo indica que seja necessário um reforço desta ajuda, precisamente para 8 camas, adiantou ainda a mesma fonte. Os internados não têm riscos esperados, sendo que 2 deles têm idades avançadas, 97 e 83 anos.
Rádio Hertz, informação.
A Câmara de Tomar entendeu por bem não avançar para o prolongamento da isenção do pagamento de terrados, uma benesse que tinha sido concedida aos comerciantes durante os meses de abril, maio e junho. Apesar das críticas do Partido Social Democrata, em especial do vereador Francisco Madureira, que pretendia que o município estendesse este apoio, a verdade é que o executivo do PS se mostrou irredutível. Heller Henriques, vereador com responsabilidade no pelouro do mercado e feiras, quis recordar que o mercado de Tomar, ao contrário dos outros na região, esteve em funcionamento no chamado período de confinamento, exceção feita às segundas e quartas-feiras, admitindo ainda que as receitas dos terrados, ainda que não sejam consideráveis, não deixam de ser importantes para a Câmara.
Quando foram implementadas as medidas de contenção, a partir do dia 18 de março, foi nossa preocupação que o mercado não encerrasse. Por uma questão de organização, tivemos 2 dias por semana em que o mercado fechou, à segunda e à quarta-feira, tendo começado a abrir à quarta-feira, no dia 3 de junho. Acontece que esse pessoal, que opera no mercado teve isenção no mês de abril, maio e junho. Portanto, esteve isento do pagamento dos terrados. A feira semanal, ou o mercado semanal, como habitualmente lhe chamamos, esteve suspenso até abrir no dia 8 de maio com os vendedores de plantas. Seguindo-se os fazendeiros, depois os animais vivos, portanto as aves, e ultimamente no dia 12 de junho foi aberto em pleno. Também esses não pagaram terrado, portanto estiveram isentos do pagamento de terrado. Ora bem, é curioso que os operadores do mercado nunca deixaram de ter um mercado para trabalhar. Portanto, estiveram a operar e a custo zero, portanto, sem ter necessidade de pagar, uma vez que estava suspenso o pagamento. Entendeu-se que, a partir de agora, porque isto também é importante para o município, as receitas, quer queiramos, quer não, e não é que sejam volumosas, mas advêm do mercado algumas receitas, é certo que tem que ser retomada pouco e pouco, portanto, a ser restabelecida pouco e pouco o funcionamento do mercado. Daí não se achar ajustado continuar com as isenções dentro do mercado municipal, uma vez que tivemos 3 meses em que os operadores estiveram a operar e não tiveram que pagar, fosse o que fosse, ao município.
Os bombeiros de Abrantes foram chamados para um incêndio noturno que deflagrou pela 1h37 desta quarta-feira na localidade de Alvega. Segundo indicações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, foram mobilizados cerca de 25 operacionais, apoiados por 6 veículos. O fogo esteve ativo em área de mato, refere a mesma fonte. Como se percebe, a hora desta ignição está a levantar fortes suspeitas quanto à mão humana associada a mais esta ocorrência. A região do Médio Tejo tem sido pródiga neste género de situações, o que faz com que as autoridades estejam no terreno no sentido de apurar responsabilidades. O processo de migração da rede de televisão digital terrestre vai recomeçar no dia 3 de agosto, sendo que a região do Médio Tejo será uma das abrangidas. A migração da rede de TDT, necessária para se proceder à libertação da faixa dos 700 MHz para o 5G, vai terminar a 12 de dezembro e abrange a alteração de mais 180 emissores. As pessoas que não consigam ressintonizar os equipamentos podem ligar para a linha telefónica gratuita 800-102-002, disponibilizada pela Anacom. Caso não consigam fazer a sintonia dos equipamentos por si ou com a ajuda prestada através do número gratuito, a Anacom agendará uma visita à casa das pessoas de técnicos devidamente identificados para proceder à sintonia de forma gratuita. Nota para as explicações de João Cadete de Matos, presidente da Anacom, que fundamentou esta migração em declarações prestadas à ERTE.
Esta mudança acontece pela necessidade de libertar a frequência em que hoje é transmitida grande parte do sinal dos canais gratuitos que estão na TDT, portanto os canais da RTP, da SIC e da TVI, também o canal do Parlamento. Esses canais hoje, portanto, são transmitidos em todo o país através de frequências que vão ser necessárias para a quinta geração móvel. Estamos a falar de uma gama de frequências que são os 700 MHz. Esta mudança acontece em toda a Europa, portanto é um programa coordenado a nível europeu, uma vez que se trata de uma libertação de frequências que é necessária, como disse, para o 5G em todos os países. Enfim, no caso de Portugal, como temos fronteiras com Espanha e com Marrocos, tivemos que fazer uma coordenação da libertação destas frequências. Tinha tido no dia 27 de novembro um primeiro exercício piloto, uma primeira mudança que aconteceu no Conselho de Odivelas, numa antena no Conselho de Odivelas, que serviu de piloto, e no dia 7 de fevereiro iniciou-se a mudança pelo emissor de Sines, e depois todo o Algarve, e teve a decorrer o Alentejo, e vai continuar pela zona oeste e aqui pela zona junto ao Tejo. Esta mudança, enfim, foi comunicada a todos os cidadãos portugueses, portanto a Anacom enviou uma carta a todas as residências, também a todos os estabelecimentos comerciais, informando deste processo. acompanhada de um folheto que também foi enviado para casa a todas as pessoas e que eu tenho aqui comigo e que fala precisamente deste processo de mudança. O ponto principal que nós temos tido a preocupação de fazer chegar a todas as pessoas que veem televisão digital terrestre é em que é que esta mudança consiste. E esta mudança consiste no facto de que, havendo esta mudança da frequência, haverá um determinado dia em que quem tenha as suas televisões ligadas aos canais da TDT, vai o seu televisor ficar a negro. Portanto, vai ficar sem imagem e vai aparecer no ecrã em muitos dos televisores a informação de que não tem sinal. Bom, e esse é o momento em que o utilizador vai ter que agarrar no comando da televisão ou no comando da caixa descodificadora, a set box, que faz nas televisões mais antigas, que ainda não são televisões digitais, a transformação do sinal, vai ter que pegar nesse comando e fazer uma nova sintonia, que nós recomendamos que seja uma sintonia automática.
Cerca de 350 pessoas marcaram presença no jantar promovido pelo Chega em Torres Novas. Aconteceu no recente 27 de junho, sendo que esta iniciativa reuniu apoiantes do distrito de Santarém. André Ventura, o rosto mais visível desta força partidária, marcou presença na cidade do Almonda, onde apontou para dois grandes objetivos: as presidenciais e principalmente as autárquicas. André Ventura disse que o seu partido precisa de gente boa de todas as terras.
Olha, nós temos dois grandes objetivos. As presidenciais, que agora se aproximam, onde eu espero ter aqui um resultado taco a taco com o Presidente da República. Apesar de ser um distrito onde ele tem algum apoio, é preciso reconhecê-lo. Creio que vai ser uma luta difícil, mas duvido que o Marcelo Rebelo Sousa enchesse a casa como nós enchemos. Vamos ver se é capaz de fazer ou não. Desafio a vir aqui ao mesmo sítio, a ver se traz tanta gente. E as autárquicas, que é o nosso grande objetivo. Nós queremos estar em todas as câmaras do distrito. Queremos ir ao maior número de juntas de freguesia possível. Eu quero implantação local. Eu não acredito em partidos que vêm de cima. Como eu disse há pouco no discurso, não acredito em partidos que vêm de cima para baixo. Os partidos têm implantação local e é a partir daí que se começam a construir. Todo este grande esforço que estamos a fazer a nível nacional não valerá muito se não se traduzir em referências locais. Nós precisamos de ter a gente boa das terras aqui em Santarém, aqui em Torres Novas, aqui em Tomar, aqui nos vários pontos importantes. E é isso que eu quero, é esse o nosso objetivo. Portanto, diria que planear as autárquicas é agora a nossa grande prioridade.
Portanto, apesar das próximas eleições serem as presidenciais, aqui já se joga um pouco também as autárquicas.
Claramente, claramente. Nós temos duas eleições, uma nos Açores, mas de caráter regional, agora em outubro, onde eu já estive e voltarei. Temos as presidenciais, que são eleições nacionais, mas eu diria que as presidenciais dirão sempre mais se o resultado, ou seja, eu acho que as presidenciais será sempre responsabilidade que eu terei de assumir o resultado e mobilizará essencialmente uma candidatura individual, apesar de ter o apoio do partido e do partido me estar a dar uma ajuda tremenda nesta campanha presidencial. Agora, fundamental para o futuro do partido, porque as presidenciais, quer eu vença, quer eu não vença, determinarão mais o meu futuro e o futuro do país. O futuro do partido é outra coisa e o partido precisa de se implantar localmente. Portanto, eu diria que a grande prioridade partidária neste momento são as autárquicas e já se estão a jogar aqui. Eu hoje já estive com todas as comissões instaladoras, todos os conselhos, porque é aí que vamos estar taco a taco. Eu acredito num partido que luta terra a terra, freguesia a freguesia, pelos seus resultados, que era um partido de implantação local.
O presidente executivo da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, vai estar em Santa Margarida da Coutada, Constância, nesta quinta-feira, às 18 horas, junto ao Parque Ambiental de Santa Margarida, para assinalar o investimento feito em fibra óptica na freguesia, a única no concelho que não estava ainda dotada com esta infraestrutura que permite acesso a serviços e tecnologia do futuro, nomeadamente à rede comercial 5G. Hoje em dia, um passo fundamental para a atração da população, serviços e comércio, é ter os territórios dotados de boas redes de comunicação, permitindo criação de valor e desenvolvimento económico. No comunicado remetido à nossa redação, o município de Constância agradece à Altice Portugal o investimento que fez em Santa Margarida da Coutada, resolvendo um velho problema que afligia as populações. Está já em curso a instalação de uma estação de rede móvel MEO para reforço da cobertura para os serviços de voz e dados 4G da povoação de Santa Margarida da Coutada. Estando já identificado o local, será ainda assinado um protocolo de cooperação, tendo em vista a expansão da rede de fibra óptica existente em todo o concelho e de utilização recíproca das condutas existentes.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Está apresentada a estrutura técnica do hóquei juvenil do Sporting de Tomar, sendo que uma das novidades se centra precisamente na unificação de um clube que no passado recente se dividia entre a secção sénior e a juvenil. Esta aproximação fica bem patente com a presença de treinadores que são jogadores do plantel principal e que desta forma funcionam como referências para os mais novos. Aliás, esta ideia de unificação ficou bem expressa nas palavras de Ricardo Cardoso, responsável pela secção sénior do Sporting de Tomar.
É com agrado que vimos os atletas do nosso clube, vimos regressar ao ativo. Portanto, não tem sido um percurso fácil desde março, mas a verdade é que os séniores já o estão a fazer, vão na quarta semana de trabalhos e entendemos que estão reunidas as condições para também a secção juvenil voltar à atividade. Os nossos jovens estão ansiosos por isso e precisam de trazer a prática física, em particular o hóquei patins, às suas rotinas diárias. A direção está a fazer um esforço no sentido de tornar o clube cada vez mais uno e que este ano fez uma opção em sintonia que visa trazer os atletas da equipa sénior, que ao fim e ao cabo são os rostos mais visíveis do clube, a integrar a estrutura de treinadores e poderem dar um contributo ao clube.
Seguiu-se a intervenção de Paulo Beirando, coordenador da secção juvenil, que falou no objetivo de procurar pessoas com capacidade de ensinar e motivar os mais novos.
É uma aposta também da secção juvenil. Aquilo que nós queremos fazer também para os mais novos, sendo eles, digamos assim, as pessoas e os responsáveis que irão nos trazer a possibilidade de pôr os jovens a trabalhar mais a parte da patinagem e mais a parte da técnica individual. E a aposta da secção juvenil passa por aí. Trazer pessoas que têm essa capacidade e que consigam dar algum empreendedorismo também um bocadinho aos nossos jovens e dar a saber aquilo que melhor sabem fazer na parte individual e na parte de patinagem também individual. Por isso é uma aposta que a gente quer que tenha sucesso. Vamos conjuntamente com o responsável da formação, também que será o Vasco, a fazer períodos de captação junto às escolas primárias em Tomar e não só, também junto ao ATL, para ver se conseguimos captar mais jovens, no sentido de ter uma secção juvenil forte na base, que é aquilo que nós pretendemos para o futuro, é ter muitos miúdos, muitos atletas a praticar a modalidade de hóquei em patins.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com o Luís Francisco.
Faz hoje 75 anos que formalmente existe escotismo em Tomar. Foi a 1 de julho de 1945 que houve promessas de escoteiros na igreja de São João Batista, que pelo impulso do então Padre Manuel Ferreira da Silva se iniciou o escotismo nesta cidade. Desde esta altura, centenas de crianças e jovens passaram pelo hoje agrupamento 44 do Corpo Nacional de Escutas. É unanimemente reconhecido o contributo que as atividades e o espírito escotista tiveram na formação de várias gerações que foram aderindo ao escotismo em Tomar. Em alguns casos, passaram pelo 44 os avós, os pais e os filhos. A vivência do método escotista de educar através da ação, através do jogo, através do contacto com a natureza, através de uma relação em pequeno grupo, em equipa com os pares, com o acompanhamento de adultos, os irmãos mais velhos, tendo como referência um código de valores, a lei e promessas escotistas, impregnada do espírito cristão, tem sido marcante e influenciado positivamente muitos dos que passaram pelo grupamento de escoteiros de Tomar. Os dias de acampamento, as reuniões de patrulha, os jogos na sede e na cidade, as participações em atividades regionais, nacionais e internacionais deixaram boas recordações, marcaram e ajudaram a forjar a personalidade de muitos rapazes e raparigas tomarenses. Muitos hoje, pais, profissionais desta ou daquela área, com mais ou menos formação académica, reconhecem a mais-valia para as suas vidas dos anos que passaram no escotismo. Muitos hoje, passados 10, 20, 50 anos, continuam a juntar-se, a trocar mensagens, a recordar velhos tempos e tropelias vividas em conjunto. Ao fim e ao cabo, a reconhecer e a estar reconhecido por terem passado pelo escotismo. A cidade, o concelho, a paróquia, estão de certeza agradecidos ao agrupamento pelo bem que tem feito. Além do que tem contribuído para a formação de cidadãos úteis e válidos, pela disponibilidade que tem demonstrado em servir e estar alerta para com a comunidade. É muito que lhe tem sido pedido para colaborar. Também pelo espírito de iniciativa e de voluntariedade que tem demonstrado. Este estar grato é-o de forma especial aos adultos que de forma voluntária têm assumido a função de dirigentes no grupamento ao longo dos 75 anos que passaram, dando o seu tempo e colocando o seu empenho ao serviço da educação das crianças e jovens, segundo o método escotista. O grupamento 44 de Tomar tem, pois, desde a primeira hora, sabido ler e dinamizar a educação segundo o método escotista. A alma escotista tem ficado arraigada e passado de geração em geração. Além de prestígio local, o grupamento de Tomar tem granjeado prestígio a nível regional e nacional, quer através da participação dos seus elementos nas atividades regionais e nacionais, mas também pelo papel e funções de vários dos seus dirigentes têm assumido ao longo dos anos ao nível regional e nacional. O 44 tem saído bem na fotografia e Tomar deve estar orgulhoso disso. Como se tem gritado ao longo de 75 anos, a real, por São Jorge, Dom Nuno, Golden Pais e Portugal.
Rádio Hertz, informação.
Está concluído mais este espaço de notícias. Cuide de si, cuide de quem o rodeia.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.